Bem-vindos ao fim do mundo. Será que alguém pode ser bem-vindo ao fim do mundo, Jader?
Como é que a gente saúda o fim, né, Diego?
É.
Esquisito.
Bem-vindos. Todos de volta aí.
Boa noite a todos.
É isso.
Ou bom dia.
E, Jader, a gente tá hoje, se Deus quiser, com o áudio funcionando bonitinho, né?
Sim. Corrigimos aí uma pequena falha aí que estava tendo no áudio, que o meu volume estava um pouquinho baixo, mas tudo resolvido agora.
Não, o meu alto, o seu baixo, aí eu vou consertar o meu fica mais alto, é uma miséria. Mas é difícil, mas a gente está conseguindo, né? Porque a gente está distante, equipamentos diferentes, então é difícil a gente dar essa... ajeitar, mas estamos aqui ajeitados. Lembre-se que você, se quiser ver legendas, você vê as legendas autogeradas no YouTube, você pode assistir isso aqui no YouTube, você pode ouvir no Spotify, você pode ouvir onde você quiser, no Apple Podcast, no Deezer, tem em todo lugar, tá bom? E não se esqueça de divulgar, pessoal, para que eles possam aprender junto com você o que a gente está conversando aqui, o que a gente está aprendendo aqui nesse processo, que para a gente é um processo de aprendizado que só está começando, né? Isso aqui é o legal, eu gosto muito de aprender, me faz cócegas no cérebro aprender coisas novas. Então,
alarga a fronteira.
E saber que a gente está aprendendo sobre coisas que a gente precisa aprender para o nosso tempo tem sido revolucionário na minha vida aqui. Então, vamos lá. Manual de Sobrevivência do Fim do Mundo, mais um episódio. E hoje, depois que a gente saiu lá da conversão magnífica de ninguém mais, ninguém menos do que Nabucodonosor, o rei da Babilônia, esse lugar que vai ser conhecido, inclusive, vai virar um nome, um termo de coisa ruim, né? Vai virar um termo de coisa ruim.
Símbolo.
Um símbolo, Babilônia, o rei da Babilônia, foi conquistado pelo rei dos céus, pelo rei dos reis. Mas hoje, Jader, nós vamos fazer mais uma vez uma saída de Daniel breve, a gente já volta, porque é o manual. A gente vai sair brevemente de Daniel. E a gente vai para onde, Jader?
Vamos para Apocalipse. Revelation.
Todo mundo tava esperando isso, né? Que a gente fala, tô fazendo Daniel. É lógico que vai para Apocalipse. É lógico, né? Só que
com certeza.
Só que a gente...
Uma hora ele ia vir.
Uma hora ele ia vir, tal. Não é série de Apocalipse, é série de Daniel. Mas a gente precisa ir lá só para poder enxergar uma conexão que existe. Olha o meu WhatsApp fazendo parte do podcast aqui. Desculpa aí, pessoal. Vamos encontrar uma conexão que existe entre, obviamente, o livro de Apocalipse e o livro de Daniel. Mas que eu vou dizer para vocês, é uma conexão que eu acho que não tem muita gente esperando essa conexão, Jader.
Eu espero que não, né? Porque a gente se propôs a trazer novidade, né?
Mas isso aqui, na verdade, que a gente vai trocar hoje aqui, foi aquilo que chamou minha atenção de volta ao livro de Daniel. Eu lembro que eu nunca tive até então muito apreço pelo livro de Daniel, porque parece sempre aquelas histórias que você já sabe e parece que as profecias já estão resolvidas lá. Exato. Eu nem sabia, assim, eu sabia, mas eu tinha esquecido que tinha partes lá que ainda não tinham sido resolvidas. Mas eu só redescobri isso e relembrei isso a partir do momento que eu, por causa disso que a gente vai ver aqui agora, reconectei com Daniel. E essa reconexão para mim foi revolucionária. E a gente vai trocar disso, que a gente conversou sobre isso, né? E é engraçado que isso não é uma coisa eu troquei com o Jader e o Jader aprendeu de mim. Não, o Jader lendo sozinho, eu lendo sozinho e outros amigos que eu conheço também lendo sozinho encontraram essa mesma conexão, e eu acho que é muito interessante porque fala daquilo que todo mundo quer saber. Todo mundo fala, né, Jader, a marca da besta. Todo mundo, o cara clicou nesse episódio aqui porque estava escrito marca da besta, porque tinha 666 em algum lugar aí no thumbnail do YouTube, e o cara falou, não, vamos lá, mais
chama
um
atenção.
Mais uma resposta sobre isso, né? Só que, cara, dessa vez a Bíblia falou forte comigo e eu quero que vocês conheçam comigo, com o Jader, né? Quero que vocês conheçam esse link lá em Apocalipse capítulo 13. Vamos lá. Vamos direto
Bora.
para a besta, né? Vamos direto para ela, que é o que importa, que é o que o pessoal quer saber, do tal do 666, Jader. Tem que ter uma explicação para isso, né? E tem milhares de
E
explicações.
tem. E tem.
Tem. Mas tem muitas outras explicações também que não estão na Bíblia, que são inúmeras. E algumas até hoje persistem. Você sabe que um problema que eu tive aqui. Nos Estados Unidos, aqui numa das minhas igrejas, é que eles estavam querendo distribuir um livro antigo da década de, sei lá que década, 70. Eu sei que eu tive que ler o livro para poder falar com eles sobre o livro. E um livro muito antigo, tinha estatísticas antigas e tal. E um dos argumentos do livro era que na tiara papal havia um número 666. Então isso aqui era a
Mas eu acho que isso
resposta.
veio daqui, então.
Pior que não,
Esse
cara.
livro foi
Aí
exportado.
eu fui pesquisar isso aí. Essa conta de gematria, ela existe desde o século XVII, cara.
Você sabe que essa gematria aí para 666 na tiara papal, ela serve para outros nomes de pessoas bem famosas também, sabia?
Eu sabia, eu sabia. Ah, que nome você está pensando aí? Vamos ver se são os mesmos que eu sei.
Tem um de um presidente que te serve?
Tem. Eu já vi gematria sendo feita com o Windows 98. Eu já vi que dava 666. Eu já vi sendo feita com nome também de outras pessoas famosas, tá? E eu, no meu período de teológico, eu fiz um esforço de criar uma gematria que desse 666 para Ellen White e para o meu próprio nome. Só para provar que qualquer coisa é qualquer coisa. Que você pode gerar uma
Ainda
gematria.
mais na época em que a gente tá, né?
Cara, é assim, eu vou pegar. Olha só, o que é gematria, pessoal? Gematria é você fazer uma conta baseada no valor da letra, em
A
algum.
letra como número.
A letra como número. Mas a letra como número em que idioma? Aí depende, cara, porque tem vários idiomas. A letra.
Depende de quem tá criando a geometria.
Isso, a letra como número no grego é uma coisa, como número no romano é outra coisa. E aí, cara, assim.
E latim é outra.
Então, aí que acontece? Você fica. Você escolhe qual que vai dar 666 pra você. É a que você gosta mais. É aquela que dá. É aquela que funciona.
Aquela que te agrada. Aqui no Brasil, eu já. A marca da besta era o RG.
Ah, já teve.
Depois,
CPF.
o documento. A gente vai ter agora um documento geral, né? Que vai ter tudo num documento só. Olha que praticidade, mas essa é a marca da besta, né?
Sim.
Porque esse documento agora ele vai ter um chip igual o de cartão de crédito, né? Para carregar os nossos dados.
Sim.
Fora código de barra,
O código de barra é maravilhoso. O
injeção.
código de barra é maravilhoso. Quem não sabe do código de barra, que do código de barra é o seguinte. O código de barra ele tem três faixas para determinar onde começa, onde é o meio e onde é o fim. E essas três faixas elas são representadas pelo número 6 no código de barra. Então, o código barra tem um 6 no começo, um 6 no meio e um 6 no final.
Aí, ó, tá claro.
Pronto, acabou. Isso é o
Tá
código de barra.
resolvido.
Vão pôr um código de barra na sua testa, na sua mão, né? Então, isso sempre foi um motivo de muita muita discussão, muita gente querendo saber, descobrir o que que é. Mas só para eu botar um prego final no caixão da gematria, galera, o texto bíblico foi escrito em grego e hebraico por pessoas que eram hebreus, né? E não tem como Deus mandar um recado para você num lugar onde a resposta está em outro lugar, fora desse lugar. Porque você cria uma inviabilidade. Eu
E por
mando.
mais que as pessoas consigam enxergar isso na Bíblia, ela não foi escrita para ser, decodificada nesse sentido, né?
Exato. Não faz sentido você falar assim, ah, agora pega o texto bíblico, a mensagem que Deus mandou, procura um romano, porque aí você vai conseguir entender o que que é, né, essa conta. Então, não faz sentido, é fora da Bíblia, é extra-bíblico. Você não interpreta. Aqui, então vamos lá, um princípio de interpretação profético. Não se interpreta a Bíblia fora da Bíblia. Beleza? Você não vai pegar As chaves que abrem os códigos bíblicos estão dentro da própria Bíblia. Então, isso é um princípio, beleza? Já anota isso na sua isso. vida, na sua alma, que nós vamos falar muito disso aqui nesse podcast. Então, o princípio é que tem que estar na palavra de Deus e não fora. Então, não serve. Se a resposta para o texto está em alguma coisa fora da Bíblia, até, por exemplo, num outro idioma, não pode ser essa. Tem um erro aqui, tem um problema aqui. Então a resposta é o chip, é o chip que vai pôr na mão. Não pode ser o chip que põe na mão. Por quê? Porque o chip que põe na mão não está respeitando a interpretação do código que está ali, do código que foi entregue, certo? Vou explicar isso depois, agora não vou explicar isso, mas só para você entender.
E a Bíblia, ela nem está preocupada no que é a marca nesse sentido, né? Como que ela vai ser impressa no ser humano? Isso. Não é essa a questão. É isso que a gente quer levantar aqui, porque a Bíblia não está preocupada com isso.
Isso.
Pode ser até que venha, mas isso não vai fazer diferença nenhuma.
Perfeito.
Não vai fazer diferença nenhuma.
Perfeito. Pode ser até que venha mesmo, uma marca na mão mesmo, um negócio. Ainda que vire uma coisa dessa, não é disso que a Bíblia está falando. Certo?
Exato.
É isso. Então, vamos lá. Vamos ler aqui o verso...
Só um resuminho do capítulo 13, Dieguinho. Frase curta aqui.
Vai lá, manda ver. Precisamos.
Tá bom? Uhum. Capítulo 13, ele tem três sessões, assim, bem, bem distintas, bem claras. Do verso 1 ao verso 10, nós vemos um poder religioso se utilizando de poderes políticos ao seu favor.
Uhum.
E na segunda sessão, que é do verso 11 ao 15, nós vemos um poder político se utilizando do poder religioso para poder alcançar os seus objetivos. E aí do 15... Do 16 ao 18, nós vemos os poderes políticos e religiosos se utilizando da economia para forçar, para impor uma lei que vai forçar as pessoas a um tipo de obediência que esses poderes desejam. Basicamente, capítulo 13, ele tem essas três divisões.
Isso. A gente vai voltar para o 13 algum dia e vamos falar muito do 13. Mas só para dar esse resuminho, né?
Vale.
E a gente chegar aqui nessa parte que fala da besta que emerge no mar, no verso 11, beleza? Então, no verso 11 você encontra o texto dizendo assim, vi ainda, opa, deixa eu ler com o pessoal aqui, botar na tela de leitura, vi ainda outra besta emergir da terra, possuía dois chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Falando nisso, não vou entrar nisso, né? Não vamos entrar, mas, nossa, isso aqui ficou tão claro pra mim, cada vez mais. Morando aqui, isso aí ficou
você
numa
fica muito
evidência
claro, né?
Que, pelo amor de Deus. Então, vamos lá.
Alguém que profere liberdade, mas na canetada impõe outra coisa.
Isso. Vai em Deus eu confio, né? Em God we trust, mas... Fala de cristianismo, etc., de salvação, enfim. Verso 12, vamos para a besta, gente. Vamos para a marca da besta. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Então, a gente vê que tem um grande poder aqui. Esse grande poder vai imprimir morte sobre aqueles que não adoram a imagem da besta. Então, assim, ó. Não vamos entrar nesses detalhes agora aqui, mas a gente está falando de um sistema religioso que está sendo levantado, e esse sistema religioso está sendo levantado por um sistema político, e eles vão trazer morte, ok? Então isso tudo é pro contexto do fim ali, beleza? E aí, você vai ver agora o momento que chega a questão da marca mesmo. Lê aí pra gente, Jader, do verso 16.
A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome.
Beleza?
Aqui está a sabedoria.
Segura aí. Então, é todo mundo, né, Jader? É rico,
é global.
É pobre, é grande, é livre.
Abrangeu toda a classe aí.
É escravo. Cara, assim, classificou toda a humanidade aqui.
Sim.
Certo?
E, cara, ninguém faz nada hoje sem comprar ou vender, né?
Sim, é verdade. Ninguém faz nada sem comprar ou vender. Inclusive pra
eu
gente...
Eu e você estamos aqui nessa terra porque a gente foi fruto de uma negociação.
Sim, sim. Tudo. Tudo. Inclusive tudo esse podcast aqui, pra ele existir, a gente tem que pagar.
Exato.
Tudo.
Exato.
Tudo é negociação. Então, assim...
Engraçado, né, que você quer chamar a atenção de uma pessoa, é só mexer no bolso dela, né?
Sim. Essa parte é... Amigos, amigos, negócios à parte. Você vê que você separa até as amizades nessa hora.
Sim. Não, cara, você para tudo. Você para tudo que você tá fazendo. Quando é de pra falar... Quando é dinheiro, quando envolve o teu dinheiro, então... Se tem a ver algum ganho, alguma coisa assim, cara, você arranja o tempo.
E o interessante do dinheiro, Jader, é que ele não tá ligado só a você esbanjar, a você ter mais. O dinheiro, ele é também a ligação com sobrevivência. Ele é ligado ao conceito de pão.
Dinheiro é vida.
É, cara. Exatamente. Aí você vai vendo.
Dinheiro é vida.
Entendeu? E aí, em outras palavras, isso aqui vai... De alguma forma, o que vai acontecer aqui nesse processo, que a gente não vai falar dele agora, ele vai ser muito profundo. Vai tocar naquilo que é a coisa mais sagrada para as pessoas. Certo?
Exato.
E como você bem falou, algumas, inclusive, ligam a sua vida a isso. A essa parte econômica aí. Só que aí o verso 18 começa falando assim, ó. Você acabou de ler pra gente. Aqui está a sabedoria. Isso aqui é muito importante. Outro dia no futuro, vocês vão descobrir, quando a gente estudar Apocalipse, que esse texto ele está escrito em quiasma, e esse texto está escrito em forma poética, e esse aqui está vai se repetir também no capítulo 14, tá? E eles estão em contraste. Então você vê no 13, você vai ver a contrafação, e no 14 você vai ver o que é correto. Então a mentira no 13 e o Deus de verdade no 14. No 13, o Deus de mentira, a trindade satânica, e o Deus de verdade no 14. E eles estão em paralelo, inclusive na linguagem, para você saber onde é que está o paralelo. Então esse aqui está a sabedoria, tem paralelo no 14. Não vou falar disso agora, para não a gente não bagunçar sua cabeça. Mas olhando só...
O que dá para entender é que o 13 é uma falsa adoração e o 14 é a verdadeira adoração.
Isso, exato. Só que quando ele fala aqui está a sabedoria, ele está dando um destaque, né, Jade? Ele está falando assim, ó, presta atenção aqui.
Em inglês está "this calls for wisdom", né? Isso clama por sabedoria.
Olha aí, eu nem tinha lido em inglês isso aí. Interessante. Aqui está a sabedoria. Ele está falando assim, ó, presta atenção aqui no que eu vou te falar. E normalmente quando você vê a Bíblia falar assim, ó, presta atenção, entende, quem lê entenda. Quando você vê a Bíblia falando assim, busca entendimento disso aqui, sabe? Quando você vê isso na Bíblia, você pode ter certeza que a Bíblia é o jeito bíblico de dizer assim, ó, não está na superfície. O que eu vou te entregar agora...
Eu tenho uma dica aí que vai comprovar isso logo dentro desse verso.
Gostei. Então ele fala assim, ó. quando você pegar isso aí na sua mão, não pega pelo valor da capa. Você tem que fuçar e ver lá dentro para entender o que que tá ali, tá? Então,
Certo.
chegou a Bíblia falando assim, João dando a dica, ó, presta atenção que agora eu vou dar o segredo aqui, hein? Vai lá. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número
Pronto.
é. Já deu aqui, né? Já falou muita coisa aqui.
Falou muito.
Aí só que chega aqui que dá confusão. Esse número é 666. Aí chega aqui, pessoal,
Pronto.
pronto.
Aí eu
Aí.
já lembro de banda de rock, eu já lembro de um monte de coisa.
Aí eu começo a ir atrás do tal do 666. Não, preciso achar, porque esse número. Aí assim, a gente virou um símbolo de uma outra coisa, e aí a gente usa esse símbolo, e aí os satanistas usam esse símbolo.
É, ele é. Comumente ele é usado para representar o que é mal, né?
Isso, exato. Só que agora a gente vai começar a destrinchar isso aqui, você vê como é que isso aqui se liga em Daniel. Você já quer falar alguma coisa, Jada?
Cara, você lembra de alguma outra história na Bíblia? Porque essa é uma palavra muito rara no Novo Testamento. Na verdade, ela só aparece duas vezes. Onde é, né? Aonde que aparece no Novo Testamento uma outra história onde pede para você fazer um cálculo?
Ah, você vai no cálculo. Ok, eu tava indo em outro lugar. Mas aonde? Aonde? Fala pra mim.
Pensa aí numa história assim, onde uma pessoa se juntou, ela se assentou para fazer contas.
É aquela parábola de Jesus de construir o castelo?
Exato. Isso. Qual que é o homem que antes de construir o castelo, ele não vai se assentar antes para calcular, para depois ver se ele tem o suficiente para construir o castelo?
Perfeito.
Então, o número aí em si não é o fim. Ele é que nem você disse, ele está apontando para uma outra coisa. Ele está nos levando para uma outra situação. E eu já posso matar a charada aqui de uma coisa?
Calma, calma, calma. Não sei que charada você vai matar. Deixa eu falar do entendimento então.
Eu ia falar do homem. Você quer que fale agora ou depois?
Não, tu faz, pode falar o que você quiser, mas olha só,
Não,
aquele.
deixa, posso?
Pode, vai.
Não, então tá. Quando o texto aí fala é número de um homem, a gente vai. Acho que é uma pessoa, né?
Certo,
E, cara, olha. A Bíblia ela não ia gastar tempo para falar de uma pessoa quando ela está falando de reinos, certo?
Certo.
Ela está acima disso. E a maneira simples de você entender que não é trato de uma pessoa é que homem aí é a palavra antropos.
Exatamente, Antropos.
E é a mesma palavra ali do verso 13 que você leu, que faz descer a terra diante dos homens, antropos. Então, o que a Bíblia está falando aí é que é um número de um sistema. É um número de
Humano.
uma. Humano. É um
Humano.
número de humano. Que não é uma pessoa, é um número de humano. Você se associou a esse sistema, você se torna parte desse tipo de homem aí.
Jada, enquanto a gente tá aqui, ó, online aqui, ó, gravando, faz um favor pra mim. Procura aí aquele texto que Jesus fala pra Pedro, arreda Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Vê se é Antropos ali também. Que se for, vai casar perfeito, tá? É, lembrei disso agora que você puxou o Antropos aí. E eu acho que esse texto vai casar perfeito com isso. Porque é isso que já está falando. Não está falando de uma pessoa, tá? Até eu lembro que teve uma conversa com, se não me engano, o Jô Soares, até conversando com o Rodrigo Silva. Não sei se você lembra disso. Teve lá no começo, o Rodrigo Silva ainda nem. Quando ele foi no Jô Soares, primeira vez. E aí eu lembro que teve um lance de conversar. Ah, não, não foi nem o Rodrigo Silva, foi o Jô Soares conversando com uma outra pessoa. E essa outra pessoa falou que a besta poderia ser uma mulher. E aí o Jô Soares falou: não, mas diz que é número de homem. E aí meio que quebrou o cara ali na hora. Só que esse homem não é um homem. Esse homem é a humanidade, é coisa de humano, ok? Então, vamos lá. Aquele que tem entendimento calcula o número da besta, que é coisa de humano. Essa é a resposta.
Isso.
Beleza?
O verso que você quer é aquele que ele fala: você não cogita das coisas de Deus, mas do homem.
Esse aí.
Tá. Essa palavra homem é antropos.
Antropos. Beleza, beleza.
Antropos.
Ok. Ou seja,
Legal.
não cogitas das coisas de Deus, divinas, mas das coisas humanas. O seu jeito de pensar é humano, Pedro. Seu jeito de pensar, você não está pensando naquilo que é espiritual, que é maior, você está pensando do jeito que o humano pensa. Ah, então o humano tem um jeito de pensar?
Tem.
Ah, então se o humano tem um jeito de pensar, e o texto está falando assim: aqui está, ó, aqui está a sabedoria.
Sabedoria.
Calcule que esse número aqui
É curioso que. Não, pode
é
terminar.
número de humano, é jeito de pensar humano. Vai.
Não, porque Jesus ele rebuke Pedro ali, né? Ele adverte Pedro justamente porque ele falou: não, senhor, o senhor não pode morrer assim, não. Aí Jesus é bem duro com ele porque ele tá querendo
Sim.
evitar a missão dele, né?
Exato. Jesus está falando da sua morte, e aí Pedro vai e traz autocomiseração para Jesus, vitimismo. Não, Jesus, não fala assim, não, Jesus. Que isso? De bate na madeira, Deus te livre de acontecer um negócio com você assim.
É isso mesmo.
Então, que ele, Pedro, o grande problema de Pedro era morrer, né? Ele foge, ele ataca Malco porque ele quer se defender, ele foge porque ele não fica. E no final, quando Jesus fala para ele assim, ó, Pedro, você vai acabar morrendo? Olha como é que ele fala, você vai acabar morrendo. Você vai acabar indo para aquele lugar que você não quer ir. Aí Pedro sabe na
Exato.
hora o que que é. Jesus não fala morte, cara. Ele fala, você vai para aquele lugar que você não quer ir. Aí o Pedro fala assim, ah, e o que que você vai fazer com o João? Tá bom, eu vou, mas e que João, né? Então, tipo assim, você vê claramente ele na defensiva, você vê claramente ele com esse pensamento humano de autopreservação. Beleza?
Cara, eu acho que você acabou de fazer uma excelente definição do 666. É uma maneira de pensar. É uma forma de pensamento humana.
Isso mesmo.
Até porque essa forma de pensamento, ela vai tentar substituir uma outra forma de pensar que envolve a justificação pela fé com a salvação pelas obras.
É uma substituição. E aqui tem um detalhe, né, Jader? Eu não ia mencionar isso, mas agora que você chamou essa, eu vou ter que falar. Aqui tá falando assim, ó, que a marca vai ser colocada na fronte e na mão. A gente sabe que isso aqui é um texto que não passa despercebido para o judeu. Isso passa despercebido para mim e
Sim.
para você, né? Mas para o judeu não passa despercebido porque ele todo dia de manhã ele faz a Shemá. E todo dia à noite, quando ele vai dormir, ele faz a Shemá. A Shemá é a oração que está em Deuteronômio, no capítulo 6, né? Na oração que está em Deuteronômio, no capítulo 6, fala que só há um único Deus que é verdadeiro. E o capítulo 3 inteiro é sobre um Deus falso. Aí em Deuteronômio, no capítulo 6, fala que só há um Deus que é verdadeiro. E que você tem que fazer a vontade desse Deus. E você vai pegar isso e vai colocar isso na sua testa e vai colocar isso na sua mão direita. Está lá em Deuteronômio, no capítulo 6. Então, o judeu lê isso aqui, ele fala: ah, eu já entendi.
Já entendi.
Ele
Já sei o que é.
sabe que não é chip. Ele sabe que não é chip. Ele sabe que é pôr na fronte e pôr na mão, quer dizer, o teu pensamento. Por quê? O hebraico não tem palavras abstratas. Na verdade, até hoje tem, né? Mas assim, na época bíblica, o hebraico tinha muito poucas palavras abstratas, quase nada. Na verdade, assim, tudo era coisa concreta que era definido para abstrato, né? Então, assim, você não tem uma palavra tipo união, no hebraico, que é uma palavra completamente abstrata. Então, como é que você fala o cara teimoso? Você fala o cara de dura cerviz, que não vira o pescoço. Aí você teimoso é assim que fala, entendeu? Então, como é que você fala que uma coisa vai colocar na tua testa? Quer dizer o quê? Quer dizer que ela vai estar na tua mente e na tua mão, que a tua mão é onde você faz acontecer as coisas, né? Então, o que
Trabalho.
Exato, o que quer dizer isso? Quer dizer que teu Deus é um único Deus, ama Deus sobre todas as coisas. Quer dizer, isso tem que ser o seu pensamento, tem que ser a sua ação. Então, a marca da besta está fazendo exatamente isso. Nós não vamos. Eu não estou indo em Deuteronômio capítulo 6 por causa do tempo. E porque não é esse o tema hoje. A gente não chegou no tema, temos que chegar em Daniel. Então, assim, só um breve resumo aqui para você. É isso mesmo. A marca da besta é uma mudança de pensamento e de comportamento. Comportamento é a mão, pensamento é a mente. É pensamento de homem. Calcula isso daí, é pensamento de homem. Quer dizer, é jeito humano de pensar. Beleza?
Só com esse hint a gente já varre um monte de coisa que não tem nada a ver com isso. E, cara, a gente traz essa conversa para dentro do coração do ser humano, né? Para dentro da casa de cada um. Porque essa maneira de enxergar o 666, ele não tem a ver com algo que é distante, que é no futuro. Ele tem a ver com algo que acontece dentro de nós, que tem a ver com a nossa maneira de pensar, de se comportar diante das situações. É que nem você falou, tem coisa que a gente quer explorar depois, né, para não misturar. Mas isso tinha que ficar claro aqui nessa parte.
Não dá pra gente prosseguir sem passar por isso aqui. Então, assim,
Não.
fica claro que isso daqui não é de fato alguém andando com um negócio na testa, né? Isso aqui é, na verdade, uma forma de pensar sendo traduzida pra gente aqui. Aí vem o tal do número. E, cara, só de entender isso aqui que a gente acabou de entender e conhecer Daniel, isso aqui já desce pra gente diferente, tá? Então, assim, ó, eu quero que você entenda o seguinte: só porque a gente tá entendendo o que tá acontecendo em Daniel, só porque você leu o livro de Daniel, entendeu o livro de Daniel, quando você chega aqui, você já entende o que tá acontecendo. Então, se você lê isso sem Daniel, vai ser mais difícil. Porém, com Daniel a coisa muda. E olha onde está Daniel aqui, Jader. Aquele que tem entendimento. Aonde mais aparece isso? Aquele que tem entendimento. Onde que aparece isso,
Que
cara?
assim que eu entendi, vão esquadrinhar o livro, né?
Cara, tem isso, né? Daniel, capítulo 9, verso 25. O anjo chega para Daniel e fala assim: Eu vim para te dar entendimento. Fecha o livro, como você acabou de falar, e encerra, porque um dia ele vai ser entendido, né? As pessoas vão ter entendimento sobre ele, vai se multiplicar. Mas quando Jesus fala de Daniel, que foi o nosso primeiro episódio aqui, o que que ele fala? Que chama Daniel.
Ah, é, quem lê entenda.
Quem lê
Quem
entenda.
lê entenda.
Aí
É verdade.
vem João e fala assim: aqui tá a sabedoria, tá? Aquele que tem entendimento, ué.
É a mesma expressão.
O entendimento do quê? Entendeu? Então, aquele que tem entendimento, aquele que ouviu as palavras de Jesus, Jesus falou assim: quem lê, entenda. Quem ouviu as palavras de Jesus, é com ele que esse
Entendeu?
texto está falando. Entendeu? Você entendeu? Quem
Peguei.
lê, entenda. Aí você vai lá em Daniel, lê e entende. Agora o texto vai falar com você. Aqui está a sabedoria. Se você entendeu o que está lá em Daniel, saca só. Entendeu?
Massa,
Cara, é muito louco
massa.
isso. Aí ele fala: calcule o número da besta, pois é o número de homem. Aí, ora, esse número é 666. Vamos pro número então. Agora, não precisa de gematria, não precisa de romano, não precisa de latim, não precisa de grego, tá? Só precisa entender como é que tá escrito aqui. É muito importante o jeito que tá escrito. Não está escrito 666. Pronto, falei. Pô, vou até tirar aqui essa tela.
A
Não está
tradução
escrito.
facilitou, mas não é desse jeito.
Não está escrito 666, tá? A primeira coisa que eu quero bater aqui para você entender isso antes de eu prosseguir. Não está escrito 666. Por que todo mundo fala 666 então? Porque é mania, porque é tradição, porque ninguém lê a Bíblia, porque a gente só fica repetindo o que falaram. Cara, é só vir ler.
E se tivesse escrito 666, não nos levaria para Daniel, né, Diego?
Não nos levaria para Daniel, nos levaria para outro lugar. Né?
Exatamente. Curiosamente, Babilônia é mencionada 6 vezes em Apocalipse.
Olha que curioso. Essa eu não sabia.
Né?
Curioso.
Curiosamente, Babilônia é mencionada 6 vezes em Apocalipse, para mostrar que é um sistema anti, é o que se opõe a Deus. Mas, exatamente como você falou, 666, não está escrito exatamente dessa maneira, né?
Não tá, então.
Até em grego, cara. Quem não conhece de grego, se lesse, ia entender que não estava
No
666.
português não tá 666. No português não tá, cara. Só lê no português. que tá escrito aí, Jader?
Verdade. 666.
Isso.
Três partes.
E tem um E no meio. É 600 e 60 e 6. O texto não está 666. O texto está 666. Pô, que diferença que isso faz? Faz muita diferença.
Muita.
Muita diferença.
Muita, porque essa aí é uma seta muito forte para um episódio em Daniel.
Cara, é uma seta tremenda para Daniel. Vamos agora com tudo para Daniel. Não bastasse aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. Não bastasse o fato de que as bestas são tratadas em Daniel, então você está falando de besta aqui. Qual é o outro livro da Bíblia que fala de besta? É o livro de Daniel. Não bastasse todas essas ligações, agora tem uma ligação que é inegável. Da onde vem os 600, o 60 e o 6? Então, vamos lá para o livro de Daniel, capítulo 3. Vamos para o livro de Daniel, capítulo 3. Eu vou aqui puxar a Bíblia no capítulo 3. E vou falar para vocês o seguinte. Eu vou te dar um contexto para te ajudar a entender. Mas eu vou te mostrar o texto da Bíblia, tá? Mas eu vou te mostrar o contexto primeiro para você entender. O sistema utilizado na Babilônia, matemático, que eles inventaram, era tão poderoso e tão maravilhoso que ele é usado até hoje, tá? É o sistema sexagesimal. O que que é o sistema sexagesimal? A gente usa o sistema decimal. Tudo é em múltiplos de 10 na nossa matemática ocidental. Então é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, começa de novo, né? E assim vai, de 10 em 10. Esse é o nosso sistema decimal. O sistema babilônico, que foi o primeiro império sobre esta terra, que tem até hoje os efeitos dele. Eu vou mostrar para você que hoje, em 2024, você vendo aí no Brasil, eu vendo aqui nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo, nós estamos sobre a tutela do conhecimento babilônico até o dia de hoje. Tá? No
E
sistema.
podemos mencionar também claramente sobre leis do Medo-Persa, filosofia grega, né?
É
Tudo.
verdade.
A gente tem elementos de todos esses reinos hoje.
É verdade, a gente tem elementos de todos esses reinos. E a gente tem elementos da Babilônia ainda presente hoje aqui, que tem tudo a ver com o número 666. Porque o sistema sexagesimal depende do número 6. E tudo era dependente do número 6 na Babilônia. Então, Jader, toda vez que você vê o número 7 sendo destacado como para coisas de Deus, e você vê o número 6 sendo destacado para coisas do homem, e você vê a Babilônia sempre estando em oposição ao sistema de Deus, né? Toda vez que você vê isso, para o judeu, ele estava em casa. Para o israelita, né? Eu falo judeu, mas era israelita na época, ele estava em casa. Porque quando ele foi levado cativo para a Babilônia, ele foi obrigado a aprender o sistema sexagesimal. E tudo era baseado no número 6. E não só tudo era baseado no número 6, como a religiosidade babilônica era dependente do número 6. Só para você ter uma ideia, o maior dos deuses da Babilônia era Marduk, que era o criador de todas as coisas, deles lá. E Marduk, era representado pelo número 60. Então, o maior dos deuses era o número 60. O menor dos deuses era o número 6. A gente já comentou isso aqui, só que agora estou entrando com força, né? O menor deles era o número 6. Né? Você até achou o nome pra gente na hora lá que eu esqueci, eu sempre esqueço. Começa com N, esse cara. E aí a gente tem o panteão. O que que é o panteão? É a união de todos os deuses babilônicos. Eram vários, tá? Não eram só dois, eram vários deuses babilônicos. E todos eles eram múltiplos de seis. Todos eles eram representados por múltiplos de seis. Eu não vou entrar aqui em detalhes, a gente tem até detalhes arqueológicos. A gente tem tablete arqueológico encontrado que
Nergal.
Nergal, obrigado. Era com N. O Nergal, a gente tem um tablete que foi encontrado aqui, bem interessante, da Babilônia, que mostra que o sistema religioso deles, inclusive, utilizava dentro do ritual um tablete com uma numeração baseada no número 6. Então, assim, eu e você, a gente não sabe disso, mas o cara que estava cativo na Babilônia, ele sabe de tudo isso aí. Ele trouxe isso com ele. E eu disse para vocês que nós somos influenciados por isso até hoje, porque o sistema de relógio que a gente usa é o sistema que veio de lá, né? Então, o sistema, a datação e o horário, 24 horas, 12 horas, etc., e os 60 segundos, 60 minutos, são babilônicos. São sistemas sexagesimais. Eles não são decimais, eles são sexagesimais. Então, isso é tão forte que isso caminhou com a humanidade. Beleza? E agora, a gente tem essa menção dos 600, que é o panteão, ou seja, todos os deuses da Babilônia juntos são representados pelo número 600. O maior de todos os deuses é representado pelo número 60, e o menor de todos os deuses é representado pelo número 6. Quando o israelita ouve 600, 60, 6, ele entende.
É uma tremedeira.
Ele entende exatamente que está falando da Babilônia. Ele entende que está falando do período que retratou, que viveu, quem? Nosso amigo Daniel. Nosso amigo sobrevivente do fim do mundo. Daniel estava num período da Babilônia em que esses números faziam toda a diferença. Esses números tinham todo sentido. E você vê isso aqui no texto. Quando você vê, por exemplo, capítulo 3 aí. Lê pra gente aí, Jader, por favor, o verso... Tô falando demais aqui, Jader. Vai, lê pra nós aí o verso 1 em diante.
Rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura, 6 de largura, e levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Bom, você tinha falado uma coisa, né? Que Jesus nos leva para Daniel, né? Para quem lê, entenda. E, cara, o caminho que a gente fez de Daniel até aqui fica muito claro quando você vai para Apocalipse, né? E aí você fala, cara, entendi, Deus me deu a sabedoria, né? Esquadrinhou Daniel e agora ele nos traz essa compreensão desse sistema que tem a ver com uma substituição por uma falsa adoração, que foi isso que a gente vê aqui no capítulo 3. Que, inclusive, essa substituição ela já acontece aqui no capítulo 3. Porque nós vimos que das sessões aramaicas no Antigo Testamento, Esdras é a única outra sessão aramaica no Antigo Testamento que tem a menção de uma construção, que é a construção do templo, e Nabucodonosor ele se utiliza de medidas semelhantes à do templo para poder substituir e falar, esse é o verdadeiro local de adoração, não é o templo de vocês, eu venci vocês. As coisas do templo de vocês estão aqui na casa do meu Deus. Então, é esse local agora que é o culto de verdadeira adoração. Ele começa a substituir, ele começa a mudar a forma de pensar, forçando, né? Impondo leis sobre o povo, exatamente como a gente vê em Apocalipse, onde o 666 ele é um sistema econômico que força as pessoas alavancando a marca da besta sobre elas.
E aí, Jade, você vê claramente que no capítulo 13 de Apocalipse a gente tem uma contrafação sistêmica de Deus. Aí no capítulo 3 de Daniel o que que tem? Uma contrafação sistêmica de Deus. Aí no capítulo, aí no capítulo 13 de Apocalipse tem o número 60 e o número 6. No capítulo 3 de Daniel tem o número 60 e o número 6. O 600 está implícito, porque é a coisa toda, beleza? O 600 não vai aparecer em outro lugar da Bíblia. Não vai aparecer em outro lugar da Bíblia. Porém, ele está implícito. Tem um lugar que aparece o 666, eu sei se você vai falar. Mas está implícito.
Não, mas dessa maneira aqui é a única mesmo.
Dessa maneira é a única, exato. Aparece de outra maneira, mas dessa maneira aqui é a única.
Isso.
Qual que é a maneira? Já tira esse bode da sala aí. Qual que é a outra aparição?
Não,
a outra única aparição.
A outra única aparição está em 1 Reis, capítulo 10.
Vamos lá.
Só coloca aí na tela para o pessoal acompanhar
aqui
com a gente.
Na tela.
1 Reis, capítulo 10 e o verso 14.
1 Reis.
O peso de ouro que se trazia a Salomão a cada ano era de 666 talentos de ouro.
Ok?
A gente vai explorar isso depois, sobre a economia no tempo do fim, mas isso daqui é uma triste notícia para o acúmulo da riqueza de Salomão, a ponto de ser relatado que ele acumulou 666 talentos de ouro. Gente, é muito ouro, é uma quantidade assim absurda de ouro, e a Bíblia retrata isso de uma forma bem negativa, usando o 666, mas que a gente vai explorar isso num outro momento.
Então vamos deixar uma coisa clara aqui, ó. A Bíblia se interpreta com a Bíblia. A resposta do código bíblico tem que estar na própria Bíblia. Então, o número 666, ele aparece aonde na Bíblia? Aí você olha a Bíblia inteira. Você só vai encontrar duas ocasiões. Essa aqui, tá? Que é a demonstração do caminho que Salomão levou. A gente vai falar sobre isso depois. Então, o dinheiro que chega para Salomão, que é pago todo ano para ele, como uma taxa. Então, a gente tem isso e a gente tem Daniel 3. Só que quando a gente lê o texto lá de Apocalipse, aqui está a sabedoria, quem tem entendimento, besta, né? Tudo isso tudo conecta, cola aonde, gente? Cola onde isso aqui? Entendeu? Não tem outro lugar na palavra, não tem outro lugar na Bíblia para colar isso daqui. Assim como não tem outro lugar para colar o Deuteronômio 6. Sinal na fronte e sinal na mão. Não tem outro lugar na Bíblia para colar, só tem Deuteronômio 6. Então tá muito.
E ambas as menções, elas são bem negativas, né? Elas são a história onde o número está envolvido, ela é da pior forma possível, porque são histórias onde Salomão esqueceu de Deus, né? Na parte ali. E Nabucodonosor está tentando substituir Deus já com um certo conhecimento lá do que ele teve sobre o estudo que Daniel deu para ele através de Jeremias. Então, são menções assim bem negativas, que têm um contexto religioso forte, onde a forma de pensamento está sendo mudada com relação do homem para com Deus.
Exatamente. E aí, Jader, tem um exemplo que o Júnior gostava de dar pra caramba, que ele deu uma vez. Que eu vou trazer para cá, que é o seguinte: o brasileiro, se ele ouvir falar de 7 a 1, ele sabe exatamente do que a gente está falando.
Opa!
Qualquer americano que estiver lendo a gente aqui em inglês no YouTube não vai entender o que eu estou querendo dizer, né? Eu
Não.
usei dois números, eu falei 7 a 1, né?
O americano usa outro número para entender o dele.
Ele usa outro. Se eu falar 7 a 1, também tem uma representação no Brasil, mas se eu falar 7 a 1, tem outra representação no Brasil. E todo mundo entende. Todo mundo entende. Então, quando o judeu escuta 666, ele não pensa em outra coisa que não seja Babilônia. Ele não pensa em outra coisa que seja Babilônia. Ele não tem como pensar em outra coisa. Então,
Aquele que se opõe a Deus.
ele se remete imediatamente para lá, ele sabe do que está falando. Aí você olha para o texto do capítulo 3 e você vê ele espelhado com Apocalipse 13. Ah, aqui tem a contrafação, aqui também tem. Ah, aqui você tem os deuses sendo exaltados, aqui você tem outros deuses tentando exaltação na frente de Deus, né? No livro que.
Temos uma lei política forçando uma lei religiosa
Lei
também, os
política,
dois.
exato, lei política e função religiosa, exatamente. Ameaça de morte.
Ameaça de morte,
Tá?
e todos estão envolvidos. Assim, no capítulo
Todos
3,
estão envolvidos.
né? Todos estão envolvidos, cara. Cara, e curiosamente, né? Enfim, Deus corrige a situação logo no capítulo seguinte, né? Tanto em Daniel 4 quanto em Apocalipse 14.
Sim. Só que já eu temo que a gente já tá aqui nos 50 minutos e a gente ainda não falou da coisa principal que a gente começou a iniciar no último episódio, que é o seguinte. O capítulo 3 está mostrando para a gente, de Daniel, que se você quer entender a marca da besta, você tem que ir para Daniel. É lá que se fala disso. É lá que você vai entender. Não é em outro lugar. Não é na tiara do Papa. Não é. Cara, é em Daniel. Beleza? É o livro para a
Sim.
última audiência. É em Daniel que você vai entender o que é besta. Aí, Jader, a gente vê lá o texto falando assim: é número de homem, né? E aí,
Sim.
a gente pensa. Aonde na Bíblia Fora as bestas proféticas que aparecem, aonde na Bíblia você tem um homem que vira besta?
Vamos adivinhar dele, né?
Porque, assim, se a besta vai transformar o jeito de pensar e o jeito de agir, ela vai transformar estas pessoas à imagem e semelhança de quem? De Jesus?
A besta.
De Deus? Não, é da besta. Então, a besta imprime a sua imagem e semelhança na fronte e na mão, no comportamento e no pensamento. Aonde a gente tem um exemplo disso em toda a Bíblia?
Quando Nabucodonosor vai comer capim no capítulo 4, em Daniel.
Cara, é maravilhoso,
cara. Sensacional,
cara.
Né?
Meu Deus do céu!
E aqui, cara, é interessante porque ele mostra os efeitos da marca, né? Porque a gente tá interessado em identificar o que ela faz com uma pessoa para a gente evitar esse caminho.
A gente quer entender, né?
Quer entender, né, por que ela modifica o comportamento humano, por que ela afeta o humano dessa maneira, a escolha do ser humano que levou ele a receber esse imprint, né, essa marca. E, cara, a história de Nabucodonosor quando ele toma o lugar de Deus. No momento que ele tomou o lugar de Deus, ele se transformou numa besta.
Cara, é inacreditável. É inacreditável que tava no nosso nariz o tempo inteiro. Na nossa cara essa história, cara.
E é justamente o clamor da besta lá no capítulo 13, né? Que ela abre a boca em blasfêmia, em difamação, ela quer tomar o lugar de Deus, e ela vai fazer isso à força. Assim como Nabucodonosor estava moldando a marca da besta dele desde o capítulo 1, quando ele queria fazer tudo à força.
Exatamente. E aí, você vê a arrogância humana. Ele fala, Deus exalta, Deus humilha os exaltados, né? Ele não fala essa frase do Novo Testamento, mas ele fala exatamente isso. Ele fala assim, a disputa que acontece no capítulo 4 é a disputa entre o ser humano e Deus. Fui eu quem fiz com as minhas próprias mãos, com o meu próprio mérito, com a minha própria vontade, né? Com as minhas realizações, fui eu que fiz. Então, o que é o pensamento humano? O pensamento humano é exatamente esse. É eu me vangloriar, eu me autopreservar, é eu... Tudo aquilo que é
a minha força.
Egoísta, tudo aquilo que é a minha força, a minha vontade, né? A minha realização. Por isso, Jader, é tão importante acabar com uma confusão que acontece, que é uma confusão muito comum, inclusive no Adventismo, que é da onde a gente fala, de achar que a marca da besta é a guarda do sábado e do domingo, né? A guarda do domingo contra o sábado, né? Que é o delineador. A gente tem que lembrar que Ellen White fala que isto é a revelação da marca, tá? Ou seja, a marca já está nas pessoas. Hoje ela já está nas pessoas.
Apocalipse 13 desse evento é só a consolidação.
Isso.
Ninguém vai chegar ali do nada e, eu aceitei, né? Como se tivesse gente que, agora eu não quero, agora eu quero. Isso já vem se consolidando no comportamento humano das pessoas. A gente vê isso em todo lugar hoje.
Isso. Então, como que eu faço para saber o que pensam as pessoas? Eu preciso olhar para o comportamento delas? Então, esse momento de divisão que vai acontecer lá no final, ela fala assim, aí, lá no final, será traçada uma linha, e aí você vai saber quem são os que estão de um lado e quem estão do outro. Então, esse momento que a gente, como adventista, vive falando, ele é só um momento. Ele não é a coisa toda. Ele não é a coisa em si. Não se trata de qual que é o dia que você vai cultuar. O dia que você vai cultuar é só a forma de mostrar quem está fazendo a vontade de Deus e quem está fazendo a sua própria vontade. Porque você troca o dia de culto porque você quer fazer a sua vontade. Então você decide. Deus falou que é um dia. Aí você chega e fala assim: não, eu acho que é outro. Eu quero que seja esse. Ah, mas por quê? Deus nunca falou que era para ser outro. Não, mas eu acho que é esse aqui, porque ele ressuscitou nesse dia. Eu pego o próprio Deus e crio uma explicação no próprio Deus, né, ou na minha própria religiosidade, para justificar a minha escolha, a minha decisão de transformação e de mudança. Beleza? Então,
A gente cria uma versão de Deus, né? Aí a gente difama Deus, né? Porque agora a gente está distorcendo quem Deus é, está criando outro Deus, e aí agora está esse Deus que está sendo transmitido pela marca, que está sendo forçado as pessoas a adorar. E disso aí, Diego, resulta em dois tipos de adoradores. Nós temos aqueles que adoram por medo, porque você não quer morrer. E tem pessoas que olham essa imagem de Deus, né, tão grotesca, que ela fala assim: eu prefiro viver como se Deus não existisse. Porque se Deus é desse jeito, é melhor que ele não existisse. Se ele é um Deus punitivo, né, vingador, se ele é um Deus que pune, que serve por medo, então eu prefiro viver como se esse Deus não existisse. Então, essa distorção do caráter de Deus que a besta faz, que a marca faz, ela mancha Deus e cria um outro Deus para nós, fazendo com que as pessoas se percam no, na sua própria vida servindo a si mesmas.
Isso aí. Ela serve a Deus servindo a si. Ela diz que ela está servindo a Deus, desculpa. Então, deixa eu trocar. Ela serve a si mesma dizendo que está servindo a Deus. Então,
isso.
Trocar o dia de guarda, que foi determinado por Deus, é um jeito de fazer isso. Mas tem vários jeitos de fazer isso que não é só esse. Quando eu escolho qual religião eu quero, porque eu escolho, porque eu acho que essa é melhor para mim, porque essa funciona melhor para mim, porque essa combina melhor comigo, eu tô fazendo a mesma coisa. Eu tô fazendo exatamente o que Nabucodonosor estava fazendo. Nabucodonosor queria escolher qual era o Deus que era melhor para ele. Nabucodonosor queria escolher o que ele achava que era bom, que era certo. Deus veio e falou com ele, e ele ainda assim queria questionar. Ele ainda assim foi lá e fez uma estátua para dizer o contrário. Ele ainda assim foi lá e falou assim: não, é do meu jeito, não é do seu jeito. É do meu jeito. Então, às vezes eu ouço as pessoas falando assim: meu Deus não é assim. Eu fico desesperado quando ouço isso. Porque eu falo: cara, como assim o teu Deus... Não é? Como é que você sabe que Deus é o teu Deus? Do jeito que você imagina e expecta ele na sua cabeça, né? Então, essa marca, essa falsa adoração a Deus, ela já está presente. E ela está presente como? Olha como está claro, gente. Ela está presente quando eu tiro Deus do centro. E quem está no centro sou eu. Quando sou eu no centro, ó. Quando sou eu no centro, aí... tudo gira ao meu redor, aí é tudo que eu quero, tudo que eu desejo, tudo que eu preciso, é como eu acho que a realidade tem que ser. Não é como a realidade é, não, é como eu acho que a realidade tem que ser. Eu olho para as coisas que eu construí e falo: olha, não fui eu com toda a minha glória que fiz isso aqui acontecer? Então, ao mesmo tempo que você tem aqui uma espécie de meritocracia, que ela existe porque o ser humano quer se vangloriar, né? E é por isso que eu tenho um desespero também com meritocracia na igreja, de várias formas. Quando você acha que você pode vencer o seu pecado, quando você acha que você pode ser perfeito pelo seu esforço, pela sua performance, tu tá fazendo exatamente isso aqui.
Opa, o legalismo...
É isso aqui.
Não, legalismo é atrativo.
Cara...
É atrativo, né? Você cria uma listinha de regras e se cumprir elas, você se dá 10. É muito atrativo.
Você se dá 10, exatamente. Se eu performar, eu tenho que fazer tudo certinho, eu tenho que performar, porque se eu performar, aí tá certo. Cara, isso aqui é a pura marca da besta. Porque você tá tirando o cordeiro, o que tinha que estar na tua testa? Capítulo 14 de Apocalipse, a gente não leu, mas tá lá. O que tem que estar na tua testa é o nome do cordeiro. É isso que tinha que estar na tua testa, isso que tem que estar na sua mente, né? Então você é salvo pela graça, você é salvo pela roupa que foi limpa no sangue do cordeiro, não é no que tu fez ou deixou de fazer. Então, você vê como isso entra na igreja? Nós estamos na igreja, não estamos falando de gente que é cristão, que pensa assim: pô, eu quero fazer a vontade de Deus e por isso eu vou fazer tudo certinho. Já está em outra religião. Já caiu em Babilônia e não sabe.
Sim, já ele já tá promovendo o 666,
Tá,
né? Ele
cara!
já virou um promotor da Babilônia.
Dentro da igreja. Esse é um
E
jeito.
outra,
Tem outros jeitos.
sim, e para você ver como isso não se trata, é secundário a questão de dia, a gente conhece muito crente que, vou usar o nosso exemplo, né? Guarda o sábado, mas, cara, dentro de casa é um animal. Age igualzinho um animal. É segundo os meus desejos, é na minha hora. Se não for dessa maneira, apanha. Cara, ele vive igual é um rei para si.
Existe.
Se não for da maneira dele, é igual Nabucodonosor. Ele derruba, ele manda abaixo tudo.
Não existe isso não, Jada. Que
Então,
isso? Existe isso aí?
você acha que não? Eu, cara, infelizmente existe, né? Mas que bom que o. Que, cara, se Nabucodonosor mudou, a gente
É,
pode
é.
mudar qualquer pessoa, né, com o
Sim,
evangelho.
sim.
Cara, existe, né? A gente. Se alguém aqui tá vendo a gente que não é cristão, né? Cara, saiba que todos os problemas que tem no mundo, nós temos na nossa igreja, nos nossos membros, nós passamos pelas mesmas dificuldades, mas nós queremos. É algo melhor, né? Nós queremos que Cristo transforme a nossa vida como Nabucodonosor foi transformado por Deus, né? Então, a marca da besta, ela é isso, cara, é esse comportamento animal. É esse comportamento onde é a minha vontade que vai ser feita. E quando ela não é feita, ai de quem tiver na minha frente. Eu vou pisotear, eu vou despedaçar, não é? Não é assim que Daniel fala do animal terrível? Ele pisoteia, ele despedaça, ninguém fica na frente dele. Cara, a gente vê muita gente alimentando, né, essa natureza, de Babel. E é contra isso que a gente quer lutar, quer despertar a pessoa, porque o crente fala assim: não, pastor, quando vier esses negócios aí de decreto, eu não vou receber isso aí, não, né? Fala, engraçado, né? Não vai receber, mas está trabalhando com todas as forças já, se comportando como alguém que já vive debaixo de um domínio assim.
É, e Jader, na verdade, assim, ó, o que que é a palavra besta é quase que um coringa, né? Porque assim, se eu virar um animal, que animal eu serei? Se você virar um animal, que animal você será? Não dá para definir. Mas cada um, mas a
Sim.
palavra besta serve para todos os animais, saca? Ou seja, é
Genérico.
genérico. É tipo assim, o que você vai fazer da sua religiosidade, da sua vida, que vai alterar a realidade? Então, quando você começa a alterar a realidade e determinar o que é real e o que não é, você entra numa distorção da realidade, ao ponto de a criatura tentar se comportar como o criador. E quando ela tenta fazer isso, é aquilo que a gente falou no último episódio. Ela se desenquadra de ser homem e passa a ser um animal. Passa a viver pelos próprios desejos, passa a ser escravizada por si mesma, a ponto de criar sua própria religião, a ponto de escolher a sua religião de acordo com aquilo que ela quer e que ela precisa. Não, eu quero uma religião que me cura, eu quero uma religião que me dá dinheiro, eu quero uma religião que me dá prosperidade. Aí você tem pastores que vivem para isso, que vendem igrejas, que querem prosperidade, que vendem pessoas, que enganam pessoas. Aí você tem pessoas que são enganadas por esses pastores porque elas querem ser enganadas por esses pastores, pela mesma forma que as pessoas querem jogar o jogo do tigrinho. Elas sabem que aquilo não funciona. Mas ela quer acreditar que vai funcionar para ela. Então ela vai e ela toma essa decisão. Então você começa a distorcer a realidade em nome de você, em nome do que você quer. Em nome do que você quer. É você no trono da sua vida. E quando você tá no trono da sua vida, você vai virar bicho. Você vai virar um bicho, você vai viver pelos teus desejos. Os teus desejos vão te dominar. E aí, sabe o que a gente vai acontecer? Sabe o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer uma igreja para satisfazer nossos desejos. Uma igreja que vai liberar nossos desejos. Uma igreja que vai falar assim: não, fica à vontade, isso aí é a sua natureza. Isso é quem você é. Seja quem você é. Seja mesmo isso daí.
Satisfaça seus desejos.
Satisfaça-se dentro disso, porque Deus quer te satisfazer, porque Ele é amor, porque Ele te ama, porque Ele quer que você seja satisfeito. Deus quer que a gente seja feliz. Deus quer que a gente seja criaturas satisfeitas, mas Deus não quer que você negue a realidade. Ele não quer que você... quando ele fala assim, não tem outros deuses diante de mim, ele não está falando isso porque ele tem inveja. Ele não está falando isso porque ele tem ciúme. Ele não está falando isso porque ele vai ficar ofendidinho. Puxa vida, estão adorando outros. Hein? Você acredita que estão adorando outros? Puxa vida. Não, ele está falando isso para te proteger. Ele fala assim, ó, eu não quero que você ache que tem outro Deus. Porque não tem. Não quero que você tenha outros deuses, porque não tem outros deuses. Eu tô te salvaguardando de uma falsa realidade. Então, o pecado, ele distorce a realidade. E quando a gente quer o controle da nossa vida, aí a gente fala assim, não, morrer eu não posso, eu tenho que me preservar. Então, eu vou fazer o que for preciso para me preservar. Então, Jesus começa a falar que ele vai morrer, aí Pedro levanta lá e fala assim, não, Jesus, não faz isso não. Não fala assim essas coisas, né? Aí Jesus fala o quê? Arreda Satanás, porque não cogitas as coisas de Deus, mas cogitas as coisas dos homens. Então, o que é a marca da besta? É a entronização do eu, a entronização das coisas dos homens na nossa vida prática e no nosso pensamento. Aí tu olha pras redes sociais hoje, Jader.
É o eu, cara.
Cara, é inacreditável. Eu até fiz publicação recentemente. Os caras tem aplicativo pra você cuidar de si mesmo. Desafio do um ano só fazendo as coisas pra você, só cuidando de si mesmo. Coloque-se em primeiro lugar. Aí tu fala, caraca.
Eu vi um site onde você contrata o bot pra entrar na sua live, pra poder você mesmo assistir, você, milhares de pessoas, sabe? Só que é tudo um bot. E aí, no fim, é você mesmo se assistindo e se vangloriando que tem um monte de gente te assistindo, cara. Cara, só pra ficar claro, né, pro pessoal, como é que a gente tá chamando o povo de animal, né? É o que o animal representa. O animal, ele vive pelo instinto, né? Ele perdeu a racionalidade. É isso que a gente quer deixar claro, pessoal. Tá bom?
Eu sou animal, peraí. Sou animal também, cara. Pô, toda vez que eu faço a minha vontade, Jader, que eu perco meu autocontrole, eu sou o quê?
A gente se torna um animal.
Cara, eu perdi meu controle. Eu me descontrolei. Eu fiz uma coisa que eu sabia que eu não devia fazer e eu fui lá e eu fiz. Eu fiz o quê? Eu fiz igual quem? Eu agi com base no quê? Entende? Então, aquilo que a gente falou no último episódio, que é a diferenciação que há entre o homem e a criatura, isso daí desapareceu em Nabucodonosor quando ele declarou sua arrogância, declarou quem ele era, declarou quando saiu da boca dele, quando ele falou e disse as palavras que declaravam que ele era isso, ele se tornou a besta. Então, a história de Nabucodonosor é a história para a qual a marca da besta em Apocalipse 13 está apontando.
Isso.
Essa história que você tem que estudar para entender.
Culpa... Sim. E culpa, só a gente só pode fazer duas coisas com a culpa, né, Diego? Ou a gente admite a nossa culpa, ou a gente vai jogar a culpa pros outros. Uhum. Né? Ah, se eu tivesse uma moradia melhor, se eu morasse em tal lugar, se não fosse por causa do ciclano. Enquanto a gente vai por esse caminho, não há transformação. Deus, ele não pode atuar, porque ele precisa que você admita que você foi o responsável, que nem Nabucodonosor, né? O maior exemplo. Eu entendi, senhor. Foi isso. Quando eu quis tomar o teu lugar, que aí Deus, ele atua. Aí as palavras de Romanos fazem sentido. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para discernir qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí Deus, ele pode refinar o nosso pensamento, ele pode purificar a nossa mente, nos devolve o nosso arbítrio, e aí sim podemos fazer escolhas que vão nos afastar desse mau caminho, que vai nos redimir como Deus redimiu Nabucodonosor.
Até porque, Jader, se não for a gente abrindo mão e passando abrindo mão do eu e passando a entender o nosso lugar na realidade, aí Deus pode agir, porque se não for assim, Jader, Deus iria ter que quebrar nosso livre-arbítrio. Ele não quebra nosso livre-arbítrio, ele deixa a gente escolher. Então, se a gente escolheu ser animal, ele vai respeitar, ele fala assim, beleza, então seja. Então seja. Então, assim, quando a gente vê, por exemplo, a gente vê hoje gente pagando na Suécia para passar um final de semana fingindo que é porco numa instituição, por prazer. Os cara anda no chão, come comida com porco, os cara finge que é porco porque os cara acha que é porco, né? E aí, o que que tá acontecendo aqui? O que que tá acontecendo aqui? E isso, gente, não entendam. Isso é exatamente o que Daniel 4 estava contando pra gente. Se deixar os desejos de vocês soltos, vocês vão virar literalmente comedor de capim. É literalmente. É assim, ó. Isso aqui, eu vou te mostrar. Deus falando assim, ó. Eu como sou misericordioso, eu vou mostrar para vocês o extremo, para você entender onde é o fim da estrada, para você saber que eu te anunciei, que eu te falei qual que é o fim da estrada. Quando você chegar nesse fim da estrada, lembra disso. Então a gente está hoje vivendo essa realidade em que as pessoas escolhem o que elas querem ser e elas determinam o que elas
Cara,
querem ser.
você falou isso agora. Olha o salto temporal. Quem imaginar que ia se repetir em escala assim massiva o que aconteceu com Nabucodonosor, cara?
Cara.
Porque uns 20, 30 anos atrás, quando você falava que Nabucodonosor virou um bicho, todo mundo falava assim: não, cara, isso aí não existe. Como assim a pessoa vai virar bi, vai criar casco, vai criar a pena, vai ficar no orvalho? Isso é coisa de doido. Falei, queridos, olha como o mundo mudou de 20 anos pra cá, cara. Esses dias aí, 3 mil adolescentes se reuniram lá em Nova York, ficaram uivando na rua porque
Foi,
agora eles eram cachorros.
cara, foi.
Olha o salto temporal, cara. Olha como Deus mostrou isso há
Cara,
tantos anos atrás.
eu quero deixar
A
uma
gente tá
coisa bem
vivendo isso
clara.
hoje.
Eu não tô rindo por desrespeito. Eu tô rindo pelo
Espanto.
espanto, pelo maravilhamento de uma coisa como essa ter sido prevista. E eu, há 20 anos atrás, eu disputaria com qualquer pessoa, falando assim, jamais isso vai acontecer, você tá louco? Só que hoje meus olhos se abriram porque, e eu consegui entender essas conexões porque, Jader, a profecia está acontecendo diante dos nossos olhos. Nós estamos vivendo o
Na última hora.
tempo da última hora. A gente está vivendo a profecia da marca da besta. Ela está acontecendo. O dia que acontecer o negócio do sábado, pode ser daqui a pouco, ali na frente, eu não sei. Mas vai acontecer também. Mas nesse momento, saiba você que as carcaças já estão sendo devoradas pelos abutres, segundo a palavra de Jesus em Mateus capítulo 24. Exatamente porque nesse momento a marca da besta já está espalhada. Nós já estamos vivendo a realidade em que Nabucodonosor está proliferado na nossa existência. Se a gente não cuidar, Jader, olha o que os celulares estão fazendo com a gente. O que que as redes sociais estão fazendo com a gente? Nossa dopamina está sendo drenada, a gente está sendo alterado, nosso comportamento está sendo alterado, as flutuações de humor estão sendo alteradas. A gente passa horas e horas e horas assistindo Netflix, horas e horas e horas vendo uma série de um negócio que não existe. Vai que pra gente aquilo ali é super legal, é super divertido, e a gente fica igual um zumbi. Cara, a gente está sendo consumido pelos nossos desejos, escravizados pela nossa própria vontade, animalizados por nós mesmos, porque a gente quer fazer o que a gente quer. Faça o que é melhor para você. Ouça a voz do seu coração, né? Então, olha o final dessa história, onde que é? É isso aqui que a gente está vivenciando agora, nesse exato momento da história humana.
E é por isso que Deus ele vai precisar intervir na história, digo. Porque se ele deixasse esse curso, a humanidade ia se extinguir.
Acabou.
Ia se extinguir.
Sim.
Não ia sobrar. E assim, queridos, o fim, ele causa medo, né? Isso é natural. As pessoas, elas têm medo de perder a sua vida. Mas aquele que vive no caminho de Deus, aquele que caminha com Deus, e Deus nos dá essa certeza, né? Assim como ele chama, ele, assim como Deus falou em público quando Jesus se batizou, esse é o meu filho amado. Deus fez questão das pessoas ouvirem. Jesus hoje ele nos dá o poder, né, de também nós sermos chamados filhos de Deus. E essa consolidação, assim como nós temos a marca da besta, nós também temos o selo de Deus, a marca de Deus. Essa consolidação ela se dá agora, né, Diga? É agora que nós precisamos fazer as nossas escolhas, é nos comportarmos de acordo com quem tem os frutos do espírito e não os frutos da carne. Porque quando vir essa questão da marca da besta e ela virar de maneira global, como nós vimos, como nós lemos no verso, assim como era uma questão global também no livro de Daniel, para aquele que caminha com Deus, não vai ser uma decisão difícil. Não vai ser algo assim, nossa, e agora o que que eu vou fazer? Falou, cara, eu já sei onde isso vai levar. Eu vou vencer pelo sangue do Cordeiro, e mesmo em face diante da morte, eu não vou negar quem Cristo é. Então, não é que é uma decisão difícil, é algo que nos causa medo, mas isso já está estabelecido no crente que tem Cristo como seu Senhor e Salvador.
Que tem a relação de confiança que o Daniel tinha, que os amigos do Daniel tinham, né?
Exato. Diante da fornalha, falou: ó, a gente não sabe se Deus vai salvar ou não, mas a gente não vai mudar quem a gente serve.
Exatamente. É tudo sobre a nossa fazer a nossa vontade ou fazer a vontade de Deus. Aqui é que está a marcação da marca da besta. É fazer a nossa vontade ou fazer a vontade de Deus. E a nossa vontade vai parecer a vontade de Deus. É isso que Apocalipse 13 está falando. Ele está falando assim, ó, a contrafação é igual Jesus, é igual o Pai. A contrafação parece de Deus, ela se chama no nome de Deus, ela é muito parecida com Deus. Mas na verdade, o que ela está ocultando? A sua vontade. Porque o diabo, ele não quer ser adorado. Você pode adorar o que você quiser, querido, desde que não seja Deus. Já deu certo para ele. Então, a questão inteira é a minha vontade ou a vontade de Deus? Foi essa a luta de Nabucodonosor. Era esse o reconhecimento que ele precisava fazer para ser curado. É isso que eu e você precisamos prestar atenção no tempo que a gente está, porque a gente está vivendo o tempo profético. A gente está vendo acontecer diante dos nossos olhos. A gente está vivendo o tempo bíblico, cara. Deus falou disso aqui, ó. Era disso que ele estava falando. E está acontecendo agora diante dos nossos olhos. Que Deus te ajude a estar do lado certo. E me ajude também, porque eu não falo isso de cima para baixo, não.
Sim, isso é para nós, cara. Nós não devemos cair nessa
É o meu
de
medo.
identificar quem da direita é bom ou mal, quem da esquerda é bom ou mal. A gente não tem que cair nessa coisa de separar entre conservadores e liberais. A real separação, o juízo que Deus vai trazer, né? Até porque juízo tem a ver com essa divisão, é entre aqueles que fazem a vontade de Deus contra aqueles que fazem a sua própria vontade.
Exato.
Então, para esse tipo de discernimento, nós temos que nos submeter à palavra de Deus, beber da palavra de Deus diariamente para compreender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É para isso que a gente está se debruçando em Daniel, é para isso que a gente está conversando aqui, para a gente compartilhar o nosso conhecimento, para que Deus ele possa tocar o coração das pessoas, porque, que nem você falou, cara, todos nós precisamos cada dia ter os olhos um pouco mais abertos, para a gente compreender realmente o nosso estado e compreender quem Deus é. Quando a gente entende quem Deus é, e aí nós entendemos que podemos encontrar salvação, podemos encontrar conforto, restauração e a solução para o pecado. Em Cristo Jesus, nós encontramos a solução definitiva para todos os nossos problemas nesse mundo.
Isso mesmo. Quanto mais eu olho para minha própria vida, eu percebo que eu mesmo coloquei nas minhas costas coisas que me escravizam, pesos que eu tenho que carregar, né? E aí, quanto mais eu faço essa autoanálise, mais eu peço a Deus intervenção, sabe que mais eu escuto de volta? Uma coisa que me estremece, porque eu sou um cara controlador. Eu escuto Deus falando assim: é para confiar em mim. Nossa, isso para mim, cara, é muito difícil.
Eu tenho um amigo que ele fala assim, cara, se Deus aparecesse para mim e pedisse para eu ficar sentado embaixo de uma árvore o dia inteiro, literalmente, falando que ele ia fazer todas as coisas por mim, eu teria muita dificuldade. Por causa da dependência de Deus, né? Então, não é à toa que Jesus ele fala, olha, você que está cansado e sobrecarregado, vem a mim, Eu vou trazer descanso, eu vou trazer alívio. E é engraçado, né? Porque Jesus, ele fala que ele vai pôr um jugo no pescoço, né? Uma canga. Cara, aquilo é uma baita madeira pesada.
Sim.
E por que que aquilo traz alívio para a pessoa? Porque ela vai ter que aprender a andar no ritmo de Deus. E Deus, ele trabalha com períodos de descanso e períodos de trabalho. A gente quer correr, a gente quer se debater, mas quando a gente aprende a andar no ritmo de Deus, cara, a vida fica muito mais leve. Porque Babilônia, o Egito, ele só falava para o povo que fala: eu quero mais tijolos, cara. 24 horas por dia, 7 dias por semana. E o Egito, ele amava as coisas e usava as pessoas. Aí Deus vem e cria uma outra economia onde fala: gente, vocês precisam aprender a amar as pessoas e usar as coisas. Esse é o melhor caminho. É esse o caminho que vai humanizar vocês.
Humanizar, é isso mesmo.
É para fora desse sistema que eu estou chamando vocês.
Isso.
Então Deus, ele cria toda uma outra economia para poder combater esse sistema onde o nosso valor é definido pelo que está no bolso. E Deus mostra que o nosso valor é definido por ele.
Isso aí. Nosso valor é definido por ele. Porque quando eu escolho o que tem valor, ou quando eu escolho como me dar valor, né? Eu sempre erro. Porque eu não sou o dono da realidade. Quem é o dono da realidade é ele. Então, quando eu falo aquilo vai fazer bem para mim, aquilo vai fazer bem para mim, aquilo vai fazer bem para mim, sou eu que estou escolhendo. E aí eu não sei o que realmente vai fazer bem para mim. Porque todas as pessoas que buscam nessa terra, o que elas vão encontrar no final é vazio. O que elas vão encontrar no final é desespero. A gente é completo. Quando a gente entende o nosso lugar de criatura e estabelece nossa dependência com Deus, principalmente no tempo que a gente está vivendo agora.
Sim, Deus está nos chamando para sair desse sistema que usa as pessoas, um sistema que vive para si, que vive para imoralidade, um sistema que já está destinado à destruição. Deus está nos chamando para fora desse sistema. Sai dela, povo meu, é o anúncio, né? Porque a queda de Babilônia, ela se aproxima. E Deus, ele. Eu aprendi isso esses dias, Diego. Deus, ele odeia o pecado porque ele ama o pecador. Não é porque ele.
David
A gente fala
Asherick.
isso ao contrário. É, eu vi. Cara, foi sensacional essa sacada dele. Foi sensacional. Deus, ele vai destruir o pecado porque ele ama o pecador. Cara, é só você olhar para o relacionamento do seu pai com sua filha, você vê ela sofrendo, cara, você quer acabar com o sofrimento, né? Mas a gente viver num ciclo sem fim, né? De alegria e tristeza, e olha esse mundo, queridos, olha para esse mundo racionalmente. As coisas estão melhorando. A natureza humana, ela está se tornando melhor. Pare para pensar um pouco. Não é que eu estou sendo catastrofista, mas a parte boa, ela está sendo muito mais suplantada pela parte ruim do ser humano. Então Deus, ele precisa intervir nessa história mais uma vez para poder erradicar o mal, para o mal não se levantar nunca mais na história desse mundo.